Celso, mais uma vez, muito obrigado porque você está aqui com a gente. Você, por 16 anos, era membro de uma outra denominação religiosa, não só um membro, mas um líder de uma outra denominação religiosa. Mas aí a Igreja Adventista surgiu na tua vida, a gente vai contar como isso aconteceu. Mas você tinha um preconceito, inclusive, né? Com relação à Igreja Adventista. Quando você ouvia da Igreja Adventista coisas do tipo, você pensava que era uma seita e não, de fato, uma igreja. Por quê? O que acontecia?
Então, como você acabou dizendo, eu fui, durante 16 anos, eu fui pastor de outra denominação. E dentro desta denominação, nós aprendemos, existe literaturas que relata que a Igreja Adventista é uma seita religiosa. Então, esse era o meu preconceito. Meu preconceito era, poxa, quando eu falava se alguém, que aquela pessoa ela era adventista do sétimo dia, eu rapidamente, o meu cérebro entendia, poxa, então eu estou diante de uma pessoa de uma seita da qual eu tenho que tomar cuidado, porque se diz isso, ó, cuidado com os adventistas, porque eles são uma seita. Se você der atenção para eles, eles vão fazer uma lavagem cerebral na sua mente e você vai mudar. Então você tem que tomar cuidado. Então eu tinha esse preconceito religioso, justamente por causa dessa literatura que nós ali dentro da minha denominação, a gente aprendemos durante muitos anos, porque foram 16 anos na igreja, né, numa denominação, só que totalizando foram 22 anos pregando o evangelho em outras denominações, né? Então, por isso, imagina, 22 anos ouvindo falar que a Igreja Adventista era uma seita. Então surgiu dentro de mim esse preconceito.
Você se sentia ali fazendo a coisa certa, atendendo as pessoas e dizendo a verdade da Bíblia para elas?
Exatamente. Porque para mim, para todos nós que vivemos ali, é assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós não temos um conhecimento teológico. Então para mim, a verdade era Jesus Cristo. Então, a partir do momento que eu aceitei Ele na minha vida e passei a conhecê-lo, então eu acreditava que estava falando a verdade. Não tem esse conhecimento básico, teológico, tanto que, pelo contrário, o meu líder superior, ele dizia que nós não poderíamos fazer teologia. Era proibido.
Por quê?
Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho, é porque nós iríamos adquirir conhecimentos e nós iríamos chegar à conclusão de que aquilo que nós estávamos pregando não estava correto. Então, justamente para que nós não viéssemos ter conhecimento, que hoje eu tenho comigo assim, que conhecimento, ele é crescimento. Então, se ele descobrisse que alguém, algum pastor, nós estivéssemos estudando teologia ou tentando procurar alguma coisa dentro da teologia, era expulso.
Agora, tem um determinado momento que a tua vida começa a mudar, que você recebe um DVD do pastor Luiz Gonçalves. Num primeiro momento aqui, eu fico pensando, como foi esse DVD chegar na tua mão, você aceitar esse DVD e colocar ele para tocar? Porque, de repente, você pensou, poxa, um pastor aqui da Igreja Adventista, eu não quero ouvir esse homem falando, vai trazer aqui coisas de uma seita religiosa para mim e tudo mais, mas você fez isso, assistiu ao DVD e a tua fé em tudo que você acreditava antes ficou bastante balançada.
Então, porque como eu costumo dizer com respeito ao evangelismo, que amigo ganha, segue amigos. Então, um amigo meu, que ele era de uma das denominações das quais eu passei, ele conheceu primeiro a mensagem. E ele foi até a minha igreja, onde eu estava pregando, e ele me deu esse DVD. Ele chegou para mim e deixou um gesto de curiosidade. Ele chegou e disse assim para mim: ô Celso, aqui está um DVD, assista, é algo muito forte. Então, falou essa palavra. Tem algo muito forte aqui, você precisa assistir. Então aquilo gerou uma curiosidade dentro de mim. Quando terminou o meu culto, à noite, eu coloquei esse DVD e comecei a assistir a pregação do pastor Luiz Gonçalves, a princípio. Comecei a assistir e eu comecei a pensar, peraí, ele está falando umas coisas boas, eu posso pegar essas coisas boas e aplicar na minha igreja. Está falando do Apocalipse, umas coisas que eu não conhecia, e começou a falar a respeito do sábado, de um mandamento. Então, como que eu recebi aquilo? Eu recebi assim, ó, esse pastor Luiz, ele deve ser o cara o mais esperto dessa igreja, porque todo lugar tem, tinha meu líder, minha liderança, e sempre tem o cabeça. Então, eu pensei, ele deve ser o cabeça dessa igreja, e ele está falando umas coisas que faz sentido. Só que aquilo trazia dentro de mim como que eu posso dizer? Uma contradição, porque era tudo contrário do que eu pregava. Eu comecei a entender, eu falei, peraí, eu cheguei à seguinte conclusão, para falar a verdade para você e para todos que estão nos assistindo. Eu conheci Jesus Cristo sem conhecer a palavra. Conhecia Jesus, que era a verdade, mas não conhecia o fundamento do porquê. Então, não conseguia ter aquele entendimento. E isso começou a mexer comigo.
É porque não é ler um versículo da Bíblia e aplicar esse versículo ali único, né? Você tem que entender o contexto. Por que aquele versículo está trazendo aquilo? De onde vem? De que cultura vem? E o que ele tem a ver com o restante da Bíblia, né? Nenhum versículo é único ali em si mesmo na palavra de Deus. Mas muitas vezes é isso que acontecia, né? Você pegava um versículo e dava aquilo como pronto e passava essa verdade para a igreja, né?
Exato, é um texto fora de um contexto, né?
Isso.
Então, por exemplo, várias coisas que eu fazia, que hoje, depois que eu passei a estudar a Bíblia de verdade, eu descobri que a Bíblia não é para ser apenas lida, a Bíblia ela tem que ser estudada. Uhum. E se a pessoa não estudar, então o que acontecia? Eu apenas li a Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, você entende algo. Mas quando você estuda aquele assunto, aí você então consegue entender a profundidade disso. Foi o que começou a acontecer comigo.
Isso é muito importante. Ele está falando, quando estuda a Bíblia, então não é acreditar no que alguém te diz. Porque, né, a gente está cheio de interpretações aí desse tipo, né, que o Celso está explicando para a gente. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente lê, e a gente se faz entender pelo que o texto traz para a gente, é que é muito importante. E é por isso que eu ressalto aqui, entra lá, biblia.com.br, faz um estudo bíblico com a Novo Tempo, porque o estudo bíblico, você vai ver, são perguntas, são textos te levando para estudar o verso da Bíblia, para estudar o que está escrito na Bíblia, e lá você descobrir a verdade. Quando essas verdades começam a ser tão chocantes para você, como é que faz para poder continuar pregando para uma congregação, uma igreja que acreditava em coisas tão diferentes?
Então, surgiu duas coisas difíceis para mim no momento, porque eu comecei a me deparar com a realidade da verdade e eu comecei a entender que aquilo que eu estava pregando não estava exatamente sendo uma realidade, faltava alguma coisa dentro do estudo que eu havia feito e, ao mesmo tempo, eu tinha um pensamento, e agora? O que fazer da minha vida? Como que eu vou falar para o povo da minha igreja essa verdade, principalmente com respeito ao sábado? E eu, então, tentei por alguns tempos relutar dentro de mim. Eu disse, se eu falar, eu dependo disso, eu vivo 22 anos, eu vivo do evangelho. Eu não tenho outra profissão, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Tem minha família, todo sustento é daqui. Se eu falar para o meu povo essa verdade, eles, assim como eu estou chocado em descobrir essa verdade, o povo também vai ficar pior do que eu, porque eu sou o líder deles. E eu, então, num belo de um dia, eu fui relutando dentro de mim um dia de domingo, e foi uma coisa muito forte do Espírito Santo. Por isso que eu tenho na minha mente, quando o Espírito Santo ele faz a obra numa pessoa, ela muda. Porque eu cheguei e eu disse assim, eu não vou falar. Mas eu falei, eu vou abrir a Bíblia hoje, esporadicamente, e vou pregar como sempre prego. Só que quando eu abri a Bíblia, como Deus está aqui nos vendo nesse momento, quando eu abri a Bíblia, caiu num versículo dizendo assim, aquele que diz que ama o Senhor Jesus Cristo, mas não guarda os seus mandamentos, mentiroso é. Aquilo foi...
A pessoa que já está num conflito lê um verso desse naquele momento.
Não, e eu não queria ler esse verso.
Claro.
E lá dentro de mim eu disse, poxa, eu não posso falar para o povo, mas algo muito forte do Espírito Santo dizia, e você tem que falar para esse povo que o sábado é um mandamento. Eu disse, como falar agora? Aí eu falei, bom, vou falar de um jeito para esse povo não entender. Como esse povo não sabe o que é mandamento, eu falo que do meu jeito e passo por cima disso. Só que eu falei, pessoal, o sábado, falei para dentro, bem baixinho, o sábado é um mandamento. Só que uma senhora no fundo da minha igreja se levantou, levantou a mão e perguntou, seu pastor Celso, então o senhor está querendo dizer que os adventistas estão certos? Eu disse, meu Deus.
E agora?
Eu respirei fundo, ô Wagner, vou ser sincero com você e com todos que estão nos acompanhando. E eu respondi, a minha resposta foi essa, pior que estão. Foi assim que eu respondi. E disse para eles, agora, pessoal, o culto para aqui, porque agora não dá para prosseguir mais. Porque aí eu falei para eles, eu não salvo vocês, vocês não vão me salvar agora. Então eu vou ter que procurar alguém que possa me orientar. E foi aí então que começou a decisão. E foi uma decisão muito forte, porque eu naquela hora liguei para o pastor amigo meu, que tinha convertido na igreja adventista, e falei para ele, o que, que eu faço? Ele disse, espera aí que eu vou ligar para alguém. E ele ligou para o Pedro Gonçalves, que é irmão do Luiz, em Sorocaba, que havia dado estudo para ele. E o Pedro ligou para o pastor Antônio Gonçalves. E o pastor Antônio Gonçalves me ligou. E eu me lembro que, na minha cabeça, eu tinha a ideia de que pastor da Adventista não fazia nada, que ficava à toa, porque não abria a igreja mesmo todos os dias. Então eu, na minha simplicidade, disse, pastor, quero um encontro com o senhor hoje, era um domingo, e quero que o senhor vá na minha igreja pregar. E naquele dia ele encontrou comigo e eu levei ele na igreja para pregar, já decidido a tomar a decisão.
Então assim, você levou ele para dentro da sua igreja e você sabia que o teu caminho dentro daquela outra denominação tinha chegado ao fim, né? Porque à medida que você leva um pastor de outra denominação para falar de verdades que vocês não acreditavam, era o seu fim como um pastor ali naquele momento, né?
Então, eu pensei assim comigo, poxa vida, eu preguei Jesus Cristo esses anos todos e agora eu estou me deparando com essa situação. Ou eu acredito em Deus de verdade ou não, agora chegou a minha vez. Talvez tudo, eu pensei comigo, talvez tudo aquilo que eu falava para as pessoas fazer, que tinha que ter fé, que tinha que acreditar, chegou a minha vez agora de tomar essa decisão. Até porque, eu não mencionei, porque é 22 anos, né, Wagner? É muitos anos. Nós estamos aqui apenas fazendo um resumo.
Sim.
E mostrando apenas um pedaço do que aconteceu. Mas houve também, eu recebi um livro do pastor Estina, e esse livro tinha o título escrito Estacione Aqui. E eu também tinha lido esse livro também, além do DVD. Então, naquela hora, eu cheguei ao ponto seguinte, agora é tudo ou nada, do jeito que eu aprendi. Ou eu confio, ou eu não confio, eu guardo essa verdade para mim, continuo com esse povo. Então eu tomei essa decisão dentro de mim, sem mesmo consultar minha esposa, a minha filha, que depois elas vieram também a aceitar essa mensagem. E é como se você pula no escuro. Porque eu falei, pastor, eu quero que o senhor prega duas mensagens aqui, sobre o sábado e sobre a morte. Ele disse para mim, Celso, mas tem que dar um estudo. Eu falei, não, pastor, prega forte, porque o senhor não vai ter oportunidade mais de pregar.
Porque uma vez e acabou.
Falei para ele, falando com ele no particular, a igreja vai acabar hoje. E ele foi lá, pregou mesmo, com toda a fé forte, o povo entendeu, e eu vi que aquela era a hora. E eu peguei o microfone no final e disse, pessoal, a nossa igreja termina aqui. Ô, obreiro, por favor, tira a caixa de som, junta as cadeiras, pessoal, a partir de hoje eu não salvo vocês, vocês não me salvam, eu vou buscar salvação para mim. Quem quiser, vem comigo, eu vou andar atrás desse homem aqui agora, vou conhecer tudo que tem que conhecer. E ali começou a minha trajetória, porque nesse intermeio de tempo, eu estava fazendo faculdade de Direito, eu estava pagando o curso, eu tinha meu apartamento que eu estava pagando, eu tinha meu carro que eu estava pagando, então tinha, e de onde ia arrumar dinheiro? Então, daqui para frente é que o testemunho fica forte, porque as pessoas que estão acompanhando, você, Wagner e todos, vão perceber que a manifestação do poder de Deus, o que Deus fez na minha vida para que hoje eu pudesse estar aqui contando a história.
É interessante isso, Celso, porque assim, tem gente que pensa que então uma verdade foi encontrada, existiu um batismo, você então se tornou adventista do sétimo dia e aí a sua vida foi perfeita a partir de então. Não é assim, não, não é assim. Hollywood. Né?
Não é mágica.
Não é mágica. Deus diz que ele vai estar com a gente durante todo o tempo, sim, mas ele não diz que a gente não vai ter dificuldades nesse mundo. Então, assim, você abandonou não só verdades que você... Você não só abraçou verdades que você não conhecia, mas você teve que abrir mão de uma vida profissional também. Então você não tinha mais salário, não tinha mais condição de sustentar a tua família naquele momento.
Não,
e aí
você
foi
nada.
Correr atrás da vida, né? Você passou por várias coisas, foi para o mercado imobiliário, porque você abandonou uma profissão, mas tinha que sustentar não só a sua vida, a sua casa, a sua família.
A coisa mais difícil é porque o Satanás trabalha pesado. Então, alguns me ligavam, Celso, que isso? Para com isso. Você aceitou essa verdade? Olha a sua situação. Olha aí, você estava fazendo faculdade e agora teve que parar. Você vai pagar com o quê? Olha o seu apartamento atrasado. Olha o que você está fazendo para a sua vida. Você está doido. Vem para cá para mim. Volta para cá, a gente vai te dar um salário. Esse povo aí, ó, levou você aí agora. O que você vai fazer da sua vida? Você tem família, você tem esposa. E a coisa realmente apertando. E você sentindo na pele, a esposa às vezes precisava de uma coisa, e agora, o que nós vamos fazer? E você tinha que virar e dizer, ó, Deus proverá. Se esse Deus, ele mostrou essa realidade para mim, ele vai abrir um caminho, só que ele não vai abrir agora. Eu vou ter que passar por tudo isso. Então passei por tudo isso, tive que entregar meu carro, do qual eu dependia dele, tive que trancar a faculdade que eu fazia de direito na ocasião. Minha filha falou para mim, ô pai, e agora? Eu estou terminando o ensino médio, como que eu vou fazer faculdade? E algumas pessoas falaram, você estava fazendo faculdade, e agora como que você vai terminar? Só que Deus, ele, no final de tudo, ele sempre arrumou uma solução e tudo deu certo. Aí eu fui realmente, como você falou, para o ramo imobiliário, um dia pregando numa igreja, uma senhora, Deus começou a encaminhar, as coisas começaram a funcionar. Eu consegui, indo numa igreja pregar, uma senhora dona de uma imobiliária estava lá. Essa senhora, Deus usou ela. Ela me chamou, me convidou e disse assim, você vai ser corretor de imóvel na minha imobiliária. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro, não tenho nada, disse, não tem problema. Eu pago tudo para você, o curso, tudo, você vai trabalhar lá. E até o dia que você, a sua condição ficar boa, eu vou te ajudar. E como de fato ela me ajudou, até almoço ela levava para mim. E eu consegui me tornar um corretor de imóvel e comecei a ganhar dinheiro para trazer sustento para minha família. A minha filha, que havia feito a pergunta para mim a respeito da faculdade, eu consegui uma bolsa 100% no UNASP para ela. Um milagre. Ela não era interna, ela não era nada. Nós sabemos que tem uma diferença, uma separação de igreja com faculdade. Mas um milagre. Alguém soube do meu testemunho, contou para o pastor na época, e ele me chamou e disse, ó, pode falar para sua filha que assim que ela terminar o ensino médio, ela vai estudar aqui. Minha filha foi número um, fez ciência biológica, hoje ela é bióloga, ela trabalha na área, presta serviço. E eu gostaria de relatar, com respeito à minha faculdade, resumindo, que Deus falou comigo, volta a fazer faculdade, porque agora eu vou lhe abençoar. E eu disse, como? E Deus me deu a direção, pelo FIES. E eu fui para a faculdade, com o meu curso financiado, em 2018 terminei, hoje sou formado em Direito e estou aguardando essa pandemia para passar na prova da ordem. Hoje sou corretor de imóveis ainda, ganho dinheiro com isso, presto serviço para uma empresa, como aluguel, na área de aluguel. Minha esposa se batizou em 2018, minha filha se batizou e hoje é só alegria.
Ô Celso, você é 22 anos em outras denominações, só em uma 16 anos como um líder religioso. Era alguém que vivia verdades que você sabia naquela época, que eram verdade para você naquela época. O que garante que você realmente está vivendo o caminho certo agora? Qual a garantia que você tem de que hoje você está vivendo no caminho da verdade?
A minha maior garantia são todas as coisas que aconteceram na minha vida e a maior garantia é a palavra de Deus. Porque hoje eu estudei. Então hoje, por exemplo, eu digo para as pessoas, eu não estou na igreja adventista por causa da denominação igreja adventista. Eu estou na igreja adventista porque a igreja adventista ela prega a verdade da qual eu hoje tenho conhecimento. Então eu sigo a palavra de Deus dentro da igreja adventista. Eu até falo para as pessoas, se outra igreja pregasse essa verdade que a igreja adventista prega, ela também estaria pregando uma verdade. Então, a minha certeza hoje de que eu não vou ter necessidade de me decepcionar é porque eu estudei a palavra. E não tem como contradizer. Hoje eu descobri que a palavra de Deus é uma verdade absoluta.
Celso, eu queria agradecer muito você ter vindo aqui conversar com a gente. Queria também te parabenizar pela coragem de mudar. Não foi uma mudança simples. Não foi uma mudança simples de paradigma, não foi uma mudança simples de vida, né? Que a tua mudança acabou ocasionando para a tua vida, para a tua família, os impactos que você sofreu com tudo isso. É preciso coragem e é preciso muita fé que a palavra de Deus tenha verdade para transformar a vida. Então, parabéns e muito obrigado pela tua presença aqui com a gente.
Eu que agradeço, Wagner, agradeço a todos e espero que possa ter colaborado com algumas pessoas que têm dúvida. E a pessoa que me conhece, quiser me procurar, pode procurar. E eu estou aberto para falar essa verdade. Hoje eu falo dessa verdade com toda a força do meu coração, porque eu sou convicto de que é uma realidade.